foi interpretado como um fenômeno natural e fisiológico. De alguma forma, alguma cólica menstrual muitas mulheres sentem. Porém, há mulheres que sentem cólicas incapacitantes, fortes o suficiente para as impedirem de cumprir com as suas atribuições do dia a dia, compromissos, estudos, trabalho. É aí que entra a interpretação da própria mulher que ouviu a vida inteira que aquele sofrimento menstrual é normal e ela tem dificuldades em interpretar sozinha no seu sofrimento até que ponto aquela dor é normal. Então, anos se passam até que uma mulher possa ter o diagnóstico de endometriose, primeiro por esse problema da interpretação da dor como uma normalidade. Segundo, ainda que ela interprete a dor como normal e se queixe a um profissional de saúde que esteja atendendo, ela não consegue, às vezes, colocar em palavras o quanto ela sofre com aquela dor. E aí, muitas vezes, o profissional de saúde, pode ser uma assistente social de um posto, uma enfermeira de uma UBS, um médico, não consegue captar a intensidade daquele sofrimento. Esse é o principal fator, eu diria, que atrasa o diagnóstico da endometriose, a normalização da dor por parte da própria mulher, de quem a cerca, seus familiares, seus amigos, porque dor, Humberto, é alguma coisa muito particular. A intensidade da dor, ela é uma coisa muito particular. Como é que você faz para interpretar que uma dor é forte? Quais são os critérios para interpretar que uma dor é incapacitante? Entendeu?
Entendi.
Então, essa ideia da normalização de que sofrer mensalmente com cólica menstrual é normal é o principal fator de atraso.
Certo, doutor Rubens, e o que causa a endometriose?
A endometriose, por definição, e isso data do final do século XIX, quando um anatomista austríaco chamado von Rokitansky, ao realizar autópsias de mulheres que tinham falecido, verificado o óbito, realizado a necrópsia, ele, ao fazer o inventário ou observar a cavidade abdominal, ele notou ali implantes de um tecido semelhante ao que ele via recobrindo a cavidade uterina. Esse tecido, mais tarde conhecido como ou descrito como endométrio, ele gerou a primeira descrição que se tem notícia na história da endometriose, que é presença de tecido semelhante ao encontrado na cavidade uterina fora dela. Esse tecido que se encontra no local onde, do ponto de vista fisiológico, anatômico, não é para ele se encontrar, é reconhecido como se fosse um corpo estranho àquela determinada localidade, e ele tem um poder de provocar inflamação muito grande, e essa inflamação é responsável pelas dores. Então, essa é a definição da endometriose.
Certo, mas existe uma causa orgânica que possa dizer assim, olha, é uma questão hormonal, é uma questão hereditária? Existe alguma causa conhecida que seja única ou ela é multifatorial?
Exatamente. Como muitas das doenças que acometem o ser humano, a endometriose é multifatorial. Então temos fatores genéticos predisponentes, fatores da própria fisiologia do ciclo menstrual daquela mulher. O que eu quero dizer com isso é que ela incide mais em mulheres que têm ciclos menstruais, intervalo entre as menstruações mais curtos, normalmente mais próximos de 21 dias, com período de sangramento menstrual acima de 3 dias. Então, nós temos um fator genético que faz com que aquele tecido que a gente falou anteriormente da cavidade uterina se encontre fora dela. A gente tem os ciclos menstruais, isso é determinado também geneticamente, duração do ciclo, e a gente tem alguns hábitos de vida que colaboram para que a endometriose possa desenvolver também, não é? Então são as dietas ricas em gorduras que fazem mal à nossa saúde, a gente tem o sedentarismo, a gente tem, consequentemente, sobrepeso, a gente tem a ingestão alcoólica, então a gente tem uma multifatoriedade, né? É uma doença multifatorial.
Certo, doutor Rubens. E interessante é que esse tecido do endométrio migra, inclusive, para outros órgãos que não só os órgãos reprodutivos, né?
Exatamente. Isso eu falo no meu livro Dores Femininas. Em 2021, um periódico médico de muita relevância no meio científico, chamado The Lancet, é uma revista muito, muito importante. Recentemente, por conta da pandemia, a The Lancet foi pioneira na publicação de artigos científicos importantes sobre o coronavírus. Mas a The Lancet publica, em 2021, um artigo com um título muito verdadeiro. E o título dele era Endometriose, uma doença sistêmica. O que quer dizer isso para o público leigo? Uma doença sistêmica. É do sistema do corpo da mulher. Ela atinge outros órgãos desse sistema. O sistema digestivo é afetado, o cérebro da mulher é afetado, o diafragma, que é o músculo da respiração, é afetado, os intestinos podem ser sede de implantes desse tecido, a bexiga, o apêndice e, mais raramente, implantes de pleura e implantes cerebrais. A endometriose, ela é principalmente no sistema nervoso central, no cérebro. A inflamação provocada por ela atinge o cérebro da mulher, provocando diversos sintomas como ansiedades, depressões, insônia. Implantes propriamente ditos do endométrio no cérebro é muito raro acontecer, mas ela pode sim, através do sangue, através do nosso sistema linfático e através da própria migração de células dentro da nossa cavidade, chamada cavidade peritoneal ou cavidade abdominal, porque as células do endométrio, elas passam para a cavidade através das trompas, em todo o ciclo menstrual. Quando a mulher menstrua, ela tem refluxo de sangue menstrual que carrega para a cavidade abdominal ou peritoneal fragmentos de endométrio e eles se implantam. Boa parte desse endométrio da cavidade uterina, ele se descama mensalmente e sai pela via vaginal ao meio exterior.
Certo. Doutor Rubem, existem grupos de risco? É porque eu vi uma coisa curiosa de que, por exemplo, a amamentação e o uso de anticoncepcional seriam, de certa forma, protetores. Mas isso é verdade?
Sim, é verdade. Podemos falar posteriormente dos fatores protetores, mas respondendo à sua pergunta